Cinecast Especial, do site ocinéfilos.com.br.
Saudações, cinéfilos! Aqui é Harold Stricker e este é mais um Cinecast Especial. Comigo nesta mesa estão Bruno Costa.
Alô!
Edu Alhai.
Saudações sombrias, caros cinéfilos.
Leonardo Carnelos.
Olá, cinéfilos.
E Alexandre Luiz, do Cine Alerta.
Olá, amigos.
Hoje estaremos conversando sobre o expressionismo alemão. Mas isso só depois dos nossos patrocinadores.
Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Internet, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil.
O expressionismo alemão cinematográfico, sim, estou colocando em evidência a palavra cinematográfico porque outras artes se beneficiaram do movimento, incluindo a mais fria delas, hein? A arquitetura. Ele foi um movimento marcante entre as duas guerras mundiais. A crise na sociedade estava instalada, na Alemanha estava um caos, o descontentamento da população era enorme, as emoções estavam exaltadas e, por isso mesmo, para o bem ou para o mal, acabou gerando condições para que tal movimento florescesse. Acredito que poderíamos começar a discutir o movimento cinematográfico explorando suas características, pois não?
Para falar um pouco do expressionismo alemão, a gente tem que lembrar que ele é um movimento, como Harold falou, não estava só ligado ao cinema, né? Estava ligado às artes no geral. Pintura, enfim, etc. E ele é uma resposta ao impressionismo, né, Harold? Que é um movimento que anterior, que tinha como um dos grandes nomes o Renoir. Ele estava muito focado na realidade, né? Na construção visual da realidade. O domínio da luz que o Renoir tinha, né? A questão de ser realmente quase que uma fotografia em tela, né? O impressionismo, pelo menos da parte dele, falando do Renoir, era muito nessa proposta, né?
Já começa uma separação do real e do imaginário, já com o impressionismo. As coisas começam a se abstrair com o impressionismo.
Eu diria, assim, de uma forma bem resumida, que os italianos, sim, gostavam ali da perfeição, né? Os franceses aí com o impressionismo, eles começaram a dar seu ponto de vista, né? O Renoir não queria pintar um negócio perfeito, ele queria pintar a impressão dele de uma cena, né? Mas aí você falou bem, né? O expressionismo vai contra isso, né? O que importa, né, na arte expressionista é a expressão, como o próprio nome já diz. Mas é o tema, né? O clima, a sensação, a emoção, não a perfeição da figura em si, né?
Quando eu penso no expressionismo, eu acho que o expressionismo, sim, ele quebra totalmente essa questão da realidade, né? Ele vai totalmente contra isso, né? Ele quer distorcer essa realidade, obviamente trabalhar como o Harold falou, né? Com o imaginário, com o abstrato e tudo mais. No impressionismo, Harold, eu vejo que eles tinham essa preocupação ainda muito de trazer o real, mesmo que seja a sua impressão sobre a cena. Eu percebo que tinha essa preocupação. E no expressionismo é que eu vejo essa quebra com a realidade, é que eu vejo de fato a abstração, é que eu vejo de fato o imaginário, a questão de trazer o sonho, né, a loucura, enfim, entre outros pontos de vista para seus planos, para suas cenas, etc. Né? Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Não sei se isso de fato coincide com a realidade.
Eu não acredito que eles sejam contrastantes, diametralmente opostos. Eu acho que há um fluxo de pensamento artístico, que eu quero dizer, né? Mas em cima dessas emoções que vão ganhando cada vez mais força até chegar no expressionismo, né?
Então você acha que é um caminho natural, digamos assim, isso?
É.
É condiz com a realidade um pouco, inclusive, como citado pelo Harold, que eles estavam vivendo na época, pós-Primeira Guerra, a Alemanha, depois pós o Tratado de Versalhes, que todo mundo acho que deve conhecer aí, que foi uma humilhação mundial. A Alemanha teve que assumir toda a responsabilidade pela Primeira Guerra, teve que devolver diversos territórios que faziam parte do Império Alemão.
Ô, Edu, foi colocado também a política do apaziguamento, né? Eles não puderam se armar, sim, enfim, teve uma série de restrições, né?
E isso se refletiu na população, nas pessoas, nos cidadãos daquele período, e também no cinema, inclusive, tanto que esse movimento cresceu tanto nessa época, por conta até de incentivo do governo da República de Weimar da época, que incentivou essa produção desse tipo de filme até para exportação.
É porque eles se fecharam, né? E não estavam recebendo os filmes que estavam sendo feitos em outras partes do mundo. Esse incentivo, que vinha como uma espécie de propaganda, né, já dando início ali ao que a gente ia ver alguns anos depois, mas que também servia como uma forma da Alemanha se posicionar como, olha, a gente consegue produzir essa arte aqui, nossa, e tem as suas raízes no sentimento bem para baixo que a gente tá tendo agora, né, de humilhação, de crise, totalmente desacreditado, né, o povo em si tava muito desacreditado e não tinha muito sentido em ficar fazendo coisinhas alegres e reais, como o impressionismo poderia trazer, ou o naturalismo também, que estava por ali e que também serviu como objeto de resposta dos alemães para a criação do expressionismo. Né?
Acho interessante também que o expressionismo acaba sendo uma arte bem econômica, assim, né?
Sim.
É, a partir do momento que você não se preocupa com a perfeição, né? Que às vezes só uma silhueta, só uma sombra passa a mensagem que você quer, então casou aí com a falta de dinheiro, né? Que a Alemanha com hiperinflação tinha, né? Realmente eles conseguiram aí fazer seus filmes se aproveitando dessa época sem dinheiro e com um movimento artístico que se encaixava perfeitamente com suas necessidades, né?
E uma criatividade absurda também, tanto que o cinema, a vertente cinematográfica do expressionismo alemão foi a que ficou mais conhecida até por esse incentivo, por ter se espalhado pro mundo e também por ter sido o primórdio do que a gente conheceria, inclusive como cinema de horror, e por todo esse uso de sombras, por usar figuras macabras, por usar contraste, muita escuridão, os cenários distorcidos como o Léo comentou, isso deu base, a gente já tinha tido antes, inclusive até um filme muito interessante que citamos, que é o Frankenstein do Thomas Edison de 1910, que ficou vários anos perdido e tal, e já mostrava umas características meio parecidas, mas consenso que se tem é que o surgimento mesmo do gênero que se tornaria o horror, se dá com as contribuições que o expressionismo alemão deu pro cinema. E não só na parte de sombra, várias técnicas foram criadas e utilizadas até hoje durante esse período.
Uma nota de rodapé muito importante. Expressionismo alemão não é gênero. É um movimento dentro da arte cinematográfica.
Sim, eu diria que é o primeiro movimento, na verdade, né? E um dos mais importantes, porque ele ecoa até hoje na nossa arte, né? Vários filmes aí, mesmo feitos agora, tem muito do que o expressionismo alemão criou, inventou. A gente tava falando, o Edu tava falando da utilização das sombras, mas não só das sombras, né? A utilização do mise-en-scène. Eu diria que não é nem questão de ser econômico, eu diria que ele é minimalista, mas ele vai assertivamente sendo minimalista, entendeu? A utilização da luz, da sombra, a utilização do cenário como um todo, tem a própria mise-en-scène que eles utilizam muito bem, a gente falou da própria quebra da realidade, o cenário com função narrativa dentro do filme, né? O cenário ajuda a contar uma história e ajuda a situar o espectador dentro de um imaginário, né? Sendo para criar uma loucura, sendo para criar uma percepção distorcida do que era o real, enfim, entre outras contribuições, né?
Eu achei interessante que vocês tenham citado a questão do poder de síntese, talvez, do expressionismo, como o Bruno acabou de falar, que é minimalista, né? Tem um livro, que é um livro excelente, inclusive, escrito pela Lotte Eisner, uma das primeiras mulheres a fazer crítica de cinema, e ela era uma historiadora do cinema alemão. Né? É um livro chamado A Tela Demoníaca, e ela fala muito do expressionismo, né, como parte fundamental da história do cinema alemão e do cinema para o mundo, né? E ela, quando vai começar a falar do expressionismo, ela faz uma citação a Goethe, que diz que os alemães são um povo esquisito, com as ideias e os pensamentos profundos que buscam em toda parte, aplicam a tudo, acabam tornando a vida muito difícil. Então, ela usa isso para poder linkar uma ideia que ela tem de que, na verdade, o expressionismo não é tão simplificado assim como a gente pode imaginar. Porque ao mesmo tempo que as imagens podem trazer essa ideia de que elas simplificam, né, a expressão, o modo complicado dos alemães se expressar, é no texto que a coisa se complica, né? Porque o texto que é utilizado, ele busca ampliar o significado metafísico das palavras. Então, você joga expressões vagas, você tem uma cadeia de ideias combinadas ao acaso, que parecem ao acaso, né? E que acabam tendo muito mais significado, muito mais metáfora, muito mais símbolo do que a gente pode captar simplesmente com as imagens, né? É, eu acho que o Metrópolis é um filme que daria para citar como um texto muito sofisticado. E o Caligari, que foi o primeiro, né, obviamente, mas o Caligari eu acho ele ainda não tão sofisticado quanto os filmes dirigidos pelo Fritz Lang nesse sentido de texto.
Fritz Lang é, sem dúvida, foi um gênio da época.
Genial, genial. As coisas que ele consegue fazer e como que ele consegue criar rimas temáticas no filme, e você vê aquilo numa época que nem se falava em rimas temáticas, né? O cara fez um negócio que anos depois, assim, mas muito tempo depois, diretores como Hitchcock, né, começaram a fazer esse tipo de coisa para poder colocar o espectador.
Também depois.
Cara, o próprio Orson Welles que...
Ah, não, o Orson Welles, não tem nem... O que ele faz em Cidadão Kane é totalmente inspirado.
Fritz Lang total.
aqueles grandes salões, né, que ele usa ali, é muito Fritz Lang aquilo. Já tinha visto aquilo no Metrópolis, né?
A gente vê aí um nascimento, né, de algumas das linguagens cinematográficas que a gente está acostumado a ver, né? Vocês citaram bons exemplos aí de diretores que se aproveitaram disso, hein? Buscando o que o Costa falou lá atrás. É exatamente isso, cara. É fazer com que o cenário conte uma história, né? Pô, a gente cansa de pegar filme atual e discorrer sobre as cores ali no iluminado, as cores lá nos filmes, né? O cenário, você não precisa saber o porquê você está sentindo aquilo, né? A imagem, ela foi formada, né? O plano, o enquadramento, as luzes, as cores, os contrastes, né? Tudo ajuda a passar o clima que uma cena quer, seja num close, seja num plano aberto, seja na expressão do rosto de uma pessoa, seja na sombra, né? Seja na iluminação. E assim, na minha humilde ignorância, né? Eu acho que isso nasceu realmente no expressionismo alemão, né? Os franceses lá no cinema mudo do início do século passado ainda faziam filmes muito encenados, muito com influência teatral, né? Eu acho que os alemães aí, com o expressionismo, deram esse passo na linguagem cinematográfica propriamente dita, né?
Bom, se bem que o gabinete do Dr. Caligari parece que foi feito por uma trupe teatral, né? Os cenários dele são extremamente chamativos e você poderia enxergar aquilo certamente, facilmente, num teatro. Funciona muito bem, muito bem. E que bom que as artes se comuniquem, elas precisam se comunicar, né?
Você não enxerga uma evolução aí? Dr. Caligari é de 1920. Aí você pega o Metrópolis de 27, ou então o próprio Vampiro do Düsseldorf, você vê que teve uma evolução da linguagem, do cinema, se afastando um pouco aí do teatro, né?
Ah,
não,
sim, claro.
Não que a influência do teatro não seja importante também, mas é uma ramificação aí, olha, existe esse outro jeito aqui de fazer filmes, né?
Não, eu concordo, Léo, pelo simples fato de que com o seu exemplo do Dr. Caligari, já existe uma preocupação do mise-en-scène de como ele vai funcionar para o cinema, né? Narrativamente. A preocupação com o enquadramento da câmera, né? O que que ela tá pegando, o que o espectador está sentindo ao ver aquilo, né? Então você vê que existe uma preocupação muito grande com a luz, com o que está sendo iluminado, com os personagens em tela, com a criação do cenário e principalmente com figurino barra maquiagem, que são os quatro grandes elementos que formam a mise-en-scène, que formam o estudo de mise-en-scène, né? Então, quer dizer, toda essa preocupação, que óbvio, foi o que o Harold falou, tem a sua origem no teatro, ninguém tá negando isso, mas ela começa a ter um olhar mais aprofundado para uma nova possibilidade narrativa que é o cinema, né? Então você tem ângulos mais de cima, você tem situações narrativas pensadas para funcionar no cinema, você tem a forma como os personagens se comunicam em tela, aquilo já é pensado muito para cinema também, né? Então, esse avanço da linguagem que você falou, que a gente vai vendo com Metrópolis, com o Nosferatu, com o Vampiro de Düsseldorf, com todos esses filmes que são colocados, ele é muito perceptível, eu diria, né?
Se você pega, Costa, o como tu disse, o cenário, a construção de cenário, pegando pelo roteiro em si do gabinete do Dr. Caligari, ela faz todo sentido quando você para pra analisar aquela arquitetura maluca, desfoques que ele coloca, meio que você repara que o gabinete do Dr. Caligari, às vezes, fotograficamente, ele parece que ele tá bem fechado, como se fosse meio que um sonho, sabe?
Sim, sim.
E isso é usar o seu cenário, sua direção de arte, no caso, como função narrativa. Vocês citaram o Vampiro de Düsseldorf, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Há controvérsias de se ele realmente é um representante real do expressionismo alemão entre os ditos estudiosos, mas ele também faz algo como o Caligari fez com a parte da direção de arte, que ele faz com o som, cara, que é impressionante o trabalho de som que o Fritz Lang faz no Vampiro de Düsseldorf. Mas isso tá certo, a gente já tá pulando um bom período, meu senhor. Eu só quis fazer esse paralelo entre o que era o cenário que já faz com o som, né? São adventos, assim, que seriam copiados, seriam utilizados, como até me repetindo, diversas vezes futuramente no próprio cinema.
Puxando aqui um pouco para a questão do estudo cinematográfico, da importância do expressionismo, eu acho que algo que vale a pena, que a gente falou muito da linguagem, obviamente, porque eu acredito que a linguagem foi o que mais o expressionismo contribuiu, né? E contribuiu em muitas coisas, mas a linguagem, a forma como os filmes passaram a ser filmados e entendidos pelos diretores, eu acho isso fantástico. A gente falou um pouco do Fritz Lang, e eu acho que ele é um dos grandes nomes desse período, por um ponto que eu também vou chamar a atenção, que é pela forma, pela montagem que ele faz dos seus filmes. É interessante como ele reconhece no espectador que ele vai entender muitos pontos do filme e vai entender, inclusive, coisas que estão extra-campo. Para aquela época pensar nisso, eu acho que é um pensamento muito avançado. O Léo trouxe até em um dos filmes uma discussão muito interessante, isso em off, mas eu vou trazer para o nosso debate agora, que é a questão de um protoplano sequência naquela época em M, o Vampiro de Düsseldorf. É, e realmente eu vi a cena, vi a sequência toda, e de fato, a tentativa, claro, ele conseguiu fazer, tem os seus problemas, sim, claro, mas para aquela época fazer um plano sequência da forma como foi feito, inclusive entrando por uma janela, como o Fritz Lang faz, olha, é de tirar o chapéu, é um raciocínio tão à frente, mas tão à frente do seu tempo, que eu me assusta ver uma obra com essa percepção de forma, de linguagem, de estrutura narrativa tão complexa naquele período. Lógico, eu não estou desmerecendo os diretores, mas se a gente for parar para analisar tanto o gabinete do Dr. Caligari, ou mesmo o Nosferatu, ou a Caixa de Pandora, ou a Última Gargalhada, enfim, vários filmes que são da época, cara, a complexidade que o Fritz Lang tem para aquele ponto em que a gente estava da história cinematográfica, parece que ele avançou uns 50 anos com o cinema, cara.
Sim. Então nós citamos Orson Welles, ele é muito lembrado pela revolução que foi para a arte cinematográfica, o Cidadão Kane, mas eu costumo brigar muito que o Fritz Lang já fazia isso nos anos 20 e 30. O próprio Vampiro de Düsseldorf, se você pega um plano sequência, ele tem vários planos longos também, você repara, Costa.
Sim, sim.
No próprio início do filme, que é um plano longo que eu acho sensacional, que a garotinha tá andando, batendo a bolinha no chão, e ela vai batendo a bola e aparece o cartaz escrito do assassino está entre nós, aí a sombra do assassino fica em cima da palavra assassino, e isso é um plano longo sensacional, cara, em 1931.
É prazeroso redescobrir essas coisas, né?
Nossa, total, Harold. E por que que eu digo isso? Por alguns pontos que eu acho interessante, que às vezes eu vejo as pessoas falarem, e aí só quando você começa a estudar um pouco da história do cinema que você começa a entender as influências. Por isso que é importante a gente falar dos movimentos, né? Porque foram eles que influenciaram os diretores a ousar, a tentar coisas novas. E o Fritz Lang, eu acho que é o primeiro grande nome nessa tentativa de sair do lugar comum, de trazer a câmera com uma propriedade narrativa que ela não tinha até aquele momento. Não tinha por N fatores, porque pelo peso da própria câmera, pela forma como se filmava, pela dificuldade que era fazer um filme, etc, etc, etc. Mas o Fritz Lang, ele parecia ser aquele tipo de cara que ele não se contentava. Ele queria fazer algo e ele conseguia fazer. E isso é que é tão prazeroso em ver como um filme, por exemplo, como Vampiro, ou mesmo como Metrópolis, que já teve, inclusive, uma análise no Cinecast, né?
Tem muita coisa no Metrópolis que você assiste ao filme e você olha e fala, meu, como que esse cara fez isso em 1927? Como que ele fez isso, sabe? Sim. É muita coisa ali. E aí você vê, por exemplo, no Blade Runner, né, o que, que o Ridley Scott faz, é só atualizar a
pensamento,
técnica.
Né?
É. Ele atualizou a técnica, mas é basicamente a mesma coisa. Matte painting, né? É sobreposição de imagem. Então, é isso, assim. Metrópolis é um filme essencial que não tem como. Você é obrigado a assistir. É um filme que você é obrigado a assistir. É, mesmo com a longa duração, né? E mesmo que muita gente ache que... A gente tá falando aqui de filmes mudos, né? E muita gente pode se sentir... afastada, né? Pô, filme mudo, eu não vou ver um filme mudo. Isso
é antigo, arrastado.
É, né?
Pode, sem preconceitos aí, que esses filmes são... Você tá presenciando a história do cinema. E aproveita que a maioria é domínio público, tu pode ver aí tranquilamente, sim, sem se preocupar.
O Metrópolis é maravilhoso porque você assiste e você repara em tanta coisa que depois em outros filmes... Eu até ontem revendo o filme pra poder gravar aqui, eu até tive uma ideia de... Eu ainda vou tentar fazer isso, né? Tentar fazer um vídeo esse colocando algumas cenas de filmes que remetem imediatamente ao Metrópolis, assim, que às vezes muita gente nem percebe. Aí você vendo o filme, você fala, cara, eu já vi essa cena no filme tal, eu já vi essa cena em outro filme, eu já vi isso... Esse é muito, né? Então não... É ridículo. Eu até entendo o público médio não aceitar muito, né? Falar que você vai ver um filme mudo, cara, não quero, né? Mas quem gosta de cinema, quem se interessa pelo cinema além do convencional, precisa conhecer esses filmes, né? Caligari, por exemplo, que vocês estavam falando da questão do cenário, o Robert Vini, ele era um cara que não tinha o conhecimento cinematográfico do Fritz Lang, por exemplo. Mas ele faz uma coisa que é extremamente pertinente à questão do expressionismo, né? Que é quase que fundir o personagem do Cesare, por exemplo, com o próprio cenário. Na sequência que ele vai buscar a menina, né? Ele vai assassinar a menina, né? E ele tem um ímpeto que ele... Não vou. Mas aí ele acaba assustando e sequestra a menina. Mas quando ele tá indo, né? Ele vai caminhando, segurando na parede, como se ele fizesse parte daquilo, né? Como se ele fosse parte daquele cenário. E a figura do Conrad Veidt também, que é um ator excepcional, né? Que depois até serviu de base para a criação do Coringa, no Homem que Ri. É incrível, né? Porque o cara consegue realmente fazer parte daquele cenário todo distorcido, daquele mundo todo feito de pontas, né? Que marcam muito a própria arte expressionista, né?
Vamos então ao primeiro filme da discussão. Claro que não teremos tempo para falar de todos os filmes do expressionismo alemão, pois não? Vamos então fazer uma seleção, e o primeiro da nossa lista é O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido por Robert Wien em 1920.
Que é, como nós já falamos até bastante dele, que é um filme que trouxe diversos aspectos, inclusive um tema pesado, que, como eu tinha dito, muita gente considera como sendo o primeiro filme realmente de horror, tirando aquelas experimentações anteriores, porque a gente tem a manipulação, a gente tem assassinatos, a gente tem um plot twist, Harold Stryker.
É verdade.
Plot twist, inclusive, adicionado depois, segundo alguns nomes envolvidos na produção, né? Tem um livro chamado De Caligari a Hitler, que acaba contando essa história, que o prólogo e o epílogo do filme, eles foram adicionados depois, porque o filme, na verdade, era pra ser aquilo mesmo. Não era pra ter aquele plot twist.
E se for adicionado, parabéns, porque deu um contexto sensacional pra... Aquela distorção toda que é característica do expressionismo alemão. Inclusive, sim. É um filme recente que as pessoas devem lembrar, pode até soar como spoiler, me desculpe, que é o Shutter Island do Scorsese, que foi baseado, sim, num livro chamado Paciente 67, que eu não cheguei a ler, mas não sei o quanto a influência de um para outro, mas falando de filme para filme, eles têm semelhanças muito grandes.
Parando pra pensar, você tem razão, Edu, é verdade. A gente tá lidando aqui com um hipnotizador, que é o Dr. Caligari, né? A gente tá lidando aqui com essa figura do Cesare, que é um sonâmbulo que fica perambulando pela cidade e acaba concretizando os assassinatos e tudo mais, enfim. Então, faz sentido, sim.
É, mas o que ele quer dizer mais pelo lance de todo o tempo, o cara, na verdade, tá no hospício, né?
Faz sentido. Eu tentei entender a narrativa
Não deixa de ser também a ideia do amnésia, né?
Sim. E, inclusive, você pode pegar da confusão que o personagem narrador faz com até internos e funcionários lá do manicômio, como se ele construísse aquela história maluca dentro da cabeça dele. É muito semelhante, Nansa.
Sim, bastante mesmo.
E há quem diga também, essa aí já é um ponto polêmico, que o Cesare foi talvez o primeiro zumbi do cinema. Se você pega do ponto de vista do zumbi haitiano, por exemplo, como mostrado naquele filme do já saudoso finado Wes Craven, baseado aí num trabalho acadêmico bem bacana, que é A Maldição dos Mortos-Vivos, que eles tratam não como mortos-vivos, mas como se a pessoa fosse drogada e hipnotizada. Tem muita gente que considera a história de Cesare como se fosse o primeiro zumbi do cinema.
É, só acrescentando uma outra coisa, quanto a essa questão de que tanto o prólogo e o epílogo foram acrescentados depois, os roteiristas do filme, o Karl Mayer e o Hans Janowitz, eles queriam, na verdade, mostrar que o Caligari, ele era o diretor do asilo, mas ele também era o cara da feira que tinha, que controlava ali o Cesare. Então, a ideia toda é você mostrar uma autoridade social, né, o dono de um asilo, um psiquiatra, que as pessoas deveriam confiar, sendo, na verdade, um grande manipulador de pessoas. Sim. Né? E aí, já colocando a questão do expressionismo alemão como uma resposta à situação da Alemanha na época. Né? Então, demonstrava assim, uma falta de confiança numa autoridade. Com o prólogo e o epílogo, essa mensagem ela se perde um pouco, né?
Se perde um pouco, mas eu acho que você ainda consegue entender ela ali se você fizer uma análise um pouco mais profunda do filme, né? Eu acho que você consegue pegar essa ideia, né?
Eu consigo colocar, cara, por exemplo, você pensar que talvez essa insatisfação possa ter levado o narrador protagonista, vamos colocar entre aspas, aquele estado de loucura, eu acho que faz sentido, porque muita gente perde aí, ó, se desagarra da realidade por conta de frustrações muito grandes. E o tanto de frustração que as pessoas estavam vivendo naquela época.
É, o Cesare me parece também um pouco povo, assim, né? Essa coisa de estar sonâmbulo, de estar sobre efeito de alguma coisa, sabe? Da perda da realidade em si. E aí o cenário contribui muito pra isso, como a gente estava falando, né? É, parece que você tá o tempo todo num pesadelo, num grande pesadelo, porque com essa realidade distorcida, acho que você perde um pouco o referencial e a própria identificação, né? Parece que você tá sonhando o tempo todo. E eu acho que isso vem muito com relação ao que você estava falando, Alex. Eu acho que tá casando com a narrativa e com a proposta do que você estava falando, né?
É, e tem outra coisa também que a gente não pode esquecer, qual é a primeira vítima do Cesare, né? Que é justamente uma figura de autoridade, né? Então é como se o Caligari estivesse realmente controlando o Cesare para uma espécie de tomada de poder, né, ou algo do tipo. Então ele mata uma figura de autoridade, se não me engano é um promotor, né?
Acredito que sim, acho que é isso mesmo.
É, eu acho que é um promotor. Então ele tem, ainda mantém isso, né, mas se ele tivesse seguido com a ideia de que no final o Caligari também fosse uma figura de autoridade, teria uma mensagem ainda mais profunda, né, que você está sendo controlado para tirar aquele que te controla, pra esse que tá te controlando agora, controlar todo mundo. Entendeu? Então, é que é o que acaba acontecendo no Metrópolis, né? E aí eu acho que é bem mais difundido ali.
É, politicamente faz sentido.
Nossa, a gente tá vivendo nesse período agora, né?
É, então... Eu não queria fazer uma comparação que não é tão drástico assim, mas essa coisa por aqui também...
Não tá tão diferente. Quem sabe, pelo menos artisticamente, poderia dar bons frutos, né? É, sempre em períodos de crise, a arte encontra um jeito, assim como a vida no Jurassic Park, a arte encontra um jeito, né? De criar algumas vertentes ali, em momentos de crise.
Uma coisa que eu até queria a opinião de vocês, porque talvez seja uma impressão errada, mas se não me engano, quando nós estamos no mundo real, no filme Gabinete do Dr. Caligari, a curva se apresenta. A curva não é encontrada no pesadelo, no delírio do protagonista.
Você diz na arquitetura?
Na arquitetura, sim, no cenário.
É tudo pontiagudo, né?
É verdade.
É. Continua a distorção, entende? A distorção continua valendo no mundo real, sim. Mas existe a presença da curva.
Interessante, Harold, eu não tinha notado, mas interessante. Verdade.
Então, se foi uma intervenção posterior, então parabéns, porque hoje em dia as intervenções posteriores só fazem bobeira nos filmes, né?
Você reconhece, né, que foi uma intervenção, porque não tem nada a ver com o resto do que estava acontecendo ali, mas ali não, né? Ali tiveram tempo de pensar realmente e fazer uma coisa consciente e coerente.
Concisa,
né?
Com o filme, exato.
É.
Se não me engano, também na cena em que o sonâmbulo tá indo pro assassinato ali e tal, você tem ele descendo uma escada, né, que bem simbólico aí, né, ele indo pro submundo ali, ele sendo controlado pelo subconsciente e indo cometer um crime e tal, né. Então, assim, o que aquilo ajuda, né? Bom, o cara tá descendo uma escada antes de fazer aquilo, né? Mais uma vez aí o cenário, a narrativa te ajudando a te colocar no clima do que tá claro. Acontecendo, né? Eu também queria dizer aí sobre o Dr. Caligari aí da parte técnica, né? Que é um dos primeiros, né? Então, assim, um filme mudo, né? E aí você tem lá muito uso de câmeras bem abertas, né? Que você não vê direito o rosto dos personagens, né? Mas aí o diretor, ele alterna essas cenas bem abertas com closes nos rostos dos personagens, né? E para que você percebesse a expressão deles, né? Sim. E é quase aí um efeito Kuleshov, né? Eu tô mostrando o que tá acontecendo num plano aberto e de repente eu quero mostrar que a Dr. Caligari está com um riso maquiavélico, né? Aí vou lá, dou um close no rosto dele e tal, volta pra cena aberta, né? Não tinha ainda esse plano intermediário, né? Seria o plano americano, né? Que a gente vai ver já no expressionismo, mas nos filmes mais pra frente.
Que é engraçado o quanto a gente cita o efeito Kuleshov quando a gente fala de filme de horror. Você vê que já vem desde essa época.
É uma coisa que nós já podemos notar no Dr. Caligari, é o exagero das emoções, é o extremismo de emoções. Não sempre, claro, não sempre. Outros filmes aqui nessa lista poderão representar isso muito melhor, a caricatura da emoção. Só que neste filme, ela é interessante por conta do contexto de que é uma história contada por um maluco. Isso é muito bacana. Novamente, não sei, eu não tenho informação se foi adicionado ou não. O Alexandre colocou isso em dúvida aqui, muito interessante. Mas, sinceramente, se esse foi considerado o filme pai do movimento expressionista, é muito bacana entender que ele nasceu de uma loucura.
Perfeito, né? Cabe perfeitamente ao conceito aqui.
Isso se desenvolve, essa loucura vai se desenvolvendo pelos outros filmes. É sempre essa exploração psicológica, né, dos personagens. Os personagens são cada vez mais francos à medida que os filmes vão avançando e são simplificados, né? Mas isso a gente vai desenvolver mais tarde, com certeza, na nossa conversa.
Sabe outra curiosidade, se a gente citando sobre o expressionismo alemão e o próprio Dr. Caligari, foi ter criado personagens que ficariam reconhecidos durante vários e vários anos. O próprio Werner Krauss, como o Dr. Caligari, é uma figura famosíssima, né? Muita gente nunca viu o filme, mas conhece aquela figura do Dr. Caligari. Isso vai acontecer também com o Nosferatu, que apesar de ser um vampiro baseado no Drácula, mas também é conhecidíssimo até hoje.
A figura do Dr. Caligari, inclusive, que foi utilizada de base pro Tim Burton criar o pinguim no Batman.
Sim, perfeito. O Tim Burton, cara, se não existisse o expressionismo alemão, não existiria.
Não existiria o Tim
Burton. É fato.
Em seguida, poderíamos discutir O Golem, filme que eu gosto bastante. Justamente nós temos essa magia que agora ficou mais absurda, ficou patente, ela faz parte da trama do filme, né? A magia está presente. Nós temos esse minimalismo também dos cenários. Alguns cenários estão na completa escuridão, tem só um objeto aqui à esquerda ou à direita, o protagonista daquela cena, quero dizer. E só também, mas também temos cenários lindos e maravilhosos em contraste. Eles poupam dinheiro aqui para gastarem acolá. Sensacional.
E o Golem é uma criatura mítica tradicional do judaísmo, não? Se não me engano.
Isso, é uma lenda bem conhecida.
Tanto é que, se não me engano, é um rabino que traz a estátua, né? A vida, não é isso?
Sim, para proteger, né, os habitantes do vilarejo, do gueto onde eles moram.
Exato.
E a própria lenda do Golem, né, que foi utilizada, inclusive, num episódio de Arquivo X, que repete, né, exatamente a lenda, assim. De que
verdade. É. Até o próprio Frankenstein diz ter inspiração na lenda do Golem, não?
É.
A Mary Shelley se inspirou no...
faz sentido.
Isso é muito interessante da gente parar para pensar, né? Nós somos golems. porque também somos feitos de argila. A palavra de Deus foi colocada, o hálito de Deus foi colocado na argila, então a humanidade também seriam golems. Isso aqui é bacana, né? Então seria o barro dando vida ao barro, de certa maneira. É muito bacana esse tipo de ideia, mas claro, isso não tem a ver com o filme, isso é só divagação minha aqui sobre o assunto. O golem, claro que é uma maneira fantástica de você criar uma grande ficção científica, ou uma grande fantasia, pois não? O Paul Wegener, que faz o golem, por sinal, também foi, além de ator, foi diretor.
Olha o cinema autoral aí, Harry.
Se não me engano, ele fez 3 filmes. É uma trilogia sobre o golem, que se perdeu, infelizmente. Só temos este filme, que é de 1920. Em 1922, Murnau nos apresenta Nosferatu, que não pode ser chamado de Drácula. Motivos autorais.
O espólio do Bram Stoker não quis liberar os... É uma história conhecida, acho que, se não me engano, até já contamos no Cinecast anterior.
Sim, sim.
Que a esposa do Bram Stoker não quis liberar os direitos pra fazer, aí o Murnau fez de qualquer jeito mesmo. Só muda os nomes, eu faço de qualquer jeito. E é claramente baseado no Drácula. E é um nome que acho que nós não citamos ainda também, que foi um dos, se você, ainda mais se você falar em matéria de efeitos especiais, que é o Murnau, né?
Ah, sim, concordo. Engraçado, né? Porque teve um filme, não sei se o Alexandre chegou a ver, que é aquele Sombra do Vampiro. Você lembra, Alexandre, desse filme?
Eu lembro, muito bom esse filme. Muito legal.
É, exatamente. Que conta, inclusive, como é que foi toda a produção, né? Como é que foi feito o Nosferatu.
Que o Nosferatu, inclusive, era um vampiro de verdade, né?
Ele se baseia numa lenda que sempre rolou que o Max Schreck, o Max ator... Schreck. Inclusive, é um nome, por exemplo, fala do Tim Burton, o Batman Retorno. Sim. Ele usou o nome do ator pra nomear um dos personagens, um dos
vilões. O personagem do Christopher Walken.
Ah, por favor, nós vamos passar o Cinecast inteiro falando de Tim Burton.
Ah, fazer o quê? Se ele praticamente emulou.
Não, por favor. Não vamos falar do copista, vamos falar do original.
É uma lenda que dizia que o Max Schreck seria um vampiro de verdade. Perdurou por vários anos. Eles fizeram esse filme em 2010, que é com o John Malkovich e o William Dafoe, que eles são sensacionais no filme.
Sim, sim. O Dafoe, inclusive, nem precisou de muita maquiagem pra ficar parecendo um vampiro.
Não, né? Ele já é famoso, já precisa.
Verdade.
Não, mas assim, brincadeiras à parte, a maquiagem ficou perfeita e a recriação de algumas cenas do filme também é fabulosa. Esse Sombra do Vampiro é um filme que merece ser visto como curiosidade, assim, pra muitas coisas que a gente vê no filme, porque eles realmente recriam vários cenários, né? E serve pra brincar um pouquinho com a própria história do cinema, né?
Nosferatu, como nós já dissemos, claramente introduz ao cinema a figura do vampiro.
E que aquele é ligado aos ratos, né? E não aos morcegos.
Sim, sim. Acho que pra diferenciar, talvez, né?
Vamos tirar as asas do
morcego. Se bem que você sabe que mesmo assim o Murnau foi processado pela esposa do...
Claro, né? É óbvio que ele plagiou o Drácula.
Não, isso aí fica claríssimo. Até pelo menos metade lá é plágio direto, assim.
Só agora eu parei pra reparar que o Nosferatu tem dentes de roedor e não dentes de morcego.
As orelhas também, inclusive.
Meu Deus do céu, homem, só agora que eu vi isso.
É porque a gente fica tão ligado com a figura do vampiro que ele subverte uma coisa e a gente não percebe, né? Vê um filme do vampiro, vampiro, né? Mas aí, de repente, não, ele utiliza os ratos, né? Tem toda uma praga de ratos que segue o Nosferatu por onde ele caminha, o Conde Orlok, né?
É, Conde Orlok, no caso. Você não podia chamar de vampiro e não podia chamar de Drácula. Então você tem um Nosferatu e o Conde Orlok. E além da figura, tu já bem disse, Alexandre, o curioso é como esse filme influenciou os próprios filmes de vampiro em si. Você pega mesmo o Drácula de 1931, que é tido como filme clássico, planos parecidos, o uso da... Esse filme exalta o uso das sombras de uma forma sensacional.
Nossa, mas muita coisa. Aquela parte da escada que ele tá subindo e você só vê a sombra e ele vai se agigantando pra ir pro quarto da esposa do Hutter, se eu não me engano. Nossa, aquilo ali é sensacional, é lindíssimo.
Que foi referenciado pelo Coppola, né? No Drácula.
Sim, sim.
Bram Stoker. Sim. E que depois, logo depois dessa cena que ele tá subindo a escada, ele entra no quarto da menina, né? E isso, e ela levanta e ele... Você não vê a mão dele, só vê a sombra. Exato. Como se estivesse apertando o coração dela.
Exato.
Aquilo é lindo, cara. Aquilo é maravilhoso. É, e um trabalho, assim, de posicionamento, de construção de cena, fantástico,
que né? Ângulo, né? Pra você pegar. Sim. Perfeitamente. Tá usando a iluminação também.
Exato. É
sensacional.
Perfeito aquilo.
Tem a aceleração de alguns frames e tal, pra fazer com que ele se mova mais rápido, né? Eu gostei muito desse tipo de utilização para aquela época, obviamente, para mostrar algumas capacidades que, obviamente, o Nosferatu possui, né? Que são sobre-humanas. Porque Sim. aí faz todo sentido dentro do contexto narrativo que a gente está falando, né?
Cena que me tira um pouco dele, em termos, assim, de suspense e terror, que é logo quando o Conde chega, né, na vilazinha, que ele vem de navio, mas ele tava dentro de um caixão, né?
Sim, sim, sim.
E ele sai do navio carregando o caixão, aquilo pra mim me tira muito.
É verdade.
É muito estranho que você imaginar com o vampiro carregando o caixão dele no meio das ruas, assim, na cidade.
É verdade, mas o pobre coitado não tinha nenhum ajudante no castelo, ninguém o acompanhou durante a viagem dentro de nenhum caixão, né? Era só ele, coitado.
Eu lembro do Django original, né?
É verdade,
que pegava o Django. Um caixão pelo deserto, poxa vida.
Olha aí a influência.
O Nosferatu tava ali dentro?
Você não sabe o que tinha dentro daquele caixão, Harold?
Rapaz, era o Nosferatu mesmo, né?
Não vou te contar, cara. Assista.
Olha aí.
E sabe o que vocês dizendo da cena, da clássica cena da sombra, com não só o Coppola homenageou, como diversos filmes homenagearam. Pode parar pra prestar atenção, diversos filmes, cara. É mais, quase como aquele famoso grito que colocam nos filmes. Como é que se chama, Léo? Que o George Lucas usa em todo filme.
Wilhelm Scream.
Isso, exatamente. É quase como essa homenagem. Muita gente coloca a cena do assassino ou da figura misteriosa espreitando na sombra naquele mesmo ângulo que foi feito em 1922 com o Nosferatu.
É, e o Nosferatu tem uma coisa interessante porque ele imortalizou essa figura do Max Schreck, né, cara? É impressionante o quanto o design dele, o figurino, né, a forma como é a construção do personagem é utilizada e referenciada na cultura pop a exaustão, cara. Meu Deus, nossa, mas é assim, o personagem... De 22, cara, ainda tem tributos até hoje, ainda tem personagens que se referenciam dele até hoje, né?
Impressionante. Os quadrinhos que eu digo, né?
Os quadrinhos que eu digo.
Não, quem joga RPG, né, o Vampiro à Máscara, tem um clã que chama Nosferatu, que é todo baseado na figura do...
Exato, exato. Joguei muito como Nosferatu.
É mesmo, Harold? Você jogou Vampiro à Máscara? Eu não sabia.
Sim. Eu sempre pegava Nosferatu, achava sempre muito dramático, muito sofrido... É isso mesmo, vampiro tem que ser assim. E, de fato, concordo com vocês, eu gosto muito desse filme. Eu gostaria de apontar algumas coisas nesse filme, como os efeitos especiais, claro, né? O uso do stop motion, como já tinha sido dito, que não é dos melhores, com certeza não é dos melhores, mas estamos em 1922, por favor, né? Mesmo assim, mesmo que a animação seja muito quebrada, ou seja, há muito movimento em poucos frames, mesmo assim, ela pode causar um impacto emocional muito interessante. É agradável de ver e funciona. Ou mesmo aquele simples efeito que ficou tão impregnado na minha memória, que é quando o Nosferatu se ergue
Sim.
de seu caixão para atacar a primeira vítima do navio.
Uhum.
Aquilo é um clássico. Ele sobe feito uma tábua. E ali mesmo você já nota... Por que Nosferatu é tão esquálido, é tão esquisito e é tão duro? Ele está interpretando um cadáver. Ele é apertado, ele é esmagado. Por quê? Porque ele gosta de dormir num caixão. Isso é que provavelmente Max Schreck pensou sobre o personagem. É um personagem que passa sua vida morta num caixão. Eu tenho que deixá-lo compactado. Apertado, com poucos movimentos, porque ele é um cadáver ambulante.
Sim, Perfeito. Até passando pela porta, você vê que ele praticamente encaixa na porta daquele formato, aquela forma
Exato.
Que ele anda, né? Muito interessante.
Exato.
E esse filme foi filmado num castelo real, num castelo de verdade.
Essa é uma informação, inclusive, que é até interessante, porque ele vai contra alguns preceitos do próprio expressionismo, que era justamente rodar em estúdio, né? E o Nosferatu, ele é todo rodado, praticamente todo rodado em locação. Você tem muitas cenas gravadas em locação, que não era o comum da época.
Mas pro filme em si, eu acho que é o que funcionaria, né? Pelo menos...
Não, sim, sim.
Deu uma sensação de real muito grande pro filme, né?
Não, lógico, é só uma questão mesmo de curiosidade, porque não era o comum pra época, e mesmo assim ele consegue trazer todos os elementos expressionistas, né?
Claro, claro, claro.
Quanto à questão dos efeitos especiais ou efeitos visuais, né? Eu acho, nesse caso, só pela ideia de você produzir isso numa época em que ninguém fazia, você releva tudo, porque não tem como. Você sabe que naquela época não tinha como ficar melhor do que aquilo. E só a ideia do cara de fazer já vale todo o esforço.
Ainda sobre o Nosferatu, né? Eu gosto da estrutura do roteiro do filme, porque parece que segue by the book aí a jornada do herói, né? Que essa estrutura mítica, né? Do homem comum que tem um objetivo, tem lá o chamado para a aventura, primeiro ele titubeia, depois ele vai, no caminho ele encontra lá guardiões do limiar, que absurdo, você vai para aquele castelo amaldiçoado e tal, tem o retorno para casa, ele é perseguido no retorno, cara, é jornada do herói pura aí, né? Que eu conheço, pelo menos, é o primeiro filme que tem essa estrutura, né? Até porque é baseado num livro clássico aí, né? Mas Metrópolis, né? Um dos próximos filmes que a gente vai comentar também tem essa estrutura, né?
Eu diria até que o Metrópolis tem essa estrutura e o final condiz mais com a jornada do herói do que o final do Nosferatu, né? Porque no final do Nosferatu, a nossa criatura é morta por uma das suas fraquezas, né?
Ele fica tão sedento pela moça, ele fica tão cego pelo desejo que ele sente por ela, que acaba caindo numa armadilha que ele mesmo acaba criando, né? Então,
Sim. Perfeito. Nesse sentido, sim. Mas eu tô falando assim, não existe um embate com o herói, né?
Não. O embate é com ela. Né?
É com ela.
O embate é com ela. Eu acho que isso é fundamental no filme, assim, porque o filme todo ele fala do desejo, né?
Claro.
E aí a inocência dela acaba vencendo o desejo do vampiro, né? Que é aquela figura nojenta. Sim. Né, masculina, quase que fálica, né, o Nosferatu.
Sim,
assim,
verdade.
Se bem que ela não era tão inocente assim. Sim, ela era uma vítima, claro, mas ela fez aquilo com propósito. Ela se sacrificou no final.
Mas ela como personagem, né? Ela como personagem, quando a gente é apresentado ela pela primeira vez, ela tá brincando com o gatinho, né? Ela tá esperando o marido e tal. Então é uma coisa que o filme trabalha essa questão do... Tematicamente, ele trabalha essa questão do desejo versus a inocência, né? E como que a figura do Orlok mexe com a estabilidade do lar dela, que talvez não estivesse tão estável assim, mas mesmo assim funciona dentro da proposta.
Mas como eu disse, não tem aquele embate vilão versus herói, que é uma característica clássica da construção quando você tem uma jornada do herói, né?
É uma boa observação, face ao que o Leonardo tinha dito, né? Filme caminhava de acordo com a fórmula, mas a fórmula no final é resolvida por um personagem coadjuvante, praticamente.
Isso. Perfeito, Harris, é isso aí.
Em 22, nós também temos um outro filme, esse dirigido pelo Fritz Lang, Dr. Mabuse.
Dr. Mabuse é um filme que, mesmo com 4 horas e meia, ele te segura muito, ele te prende muito, porque é uma história muito envolvente. Ele tem alguns problemas em termos de narrativa e até de decupagem, que muita coisa poderia ter ficado de fora. E até por ser uma adaptação de um livro, talvez tenha sofrido um pouco por ser uma adaptação muito rica, inclusive, porque ele tá contando uma história, de repente ele para contar o passado de um personagem,
uhum,
e que nem vai aparecer de novo no filme, né? E aí ele volta de novo pra história e você, ok, por quê? Né? Não precisava, é só pra deixar mais longo, mas ainda assim funciona. O mais interessante do Mabuse é que ele faz referência ao próprio expressionismo, né? As vertentes da pintura, por exemplo, que um dos personagens tem uma exposição de pinturas expressionistas em casa,
uhum,
e de repente ele pergunta pro Mabuse, né? O que você acha do expressionismo? E aí ele discorre sobre o expressionismo.
A metalinguagem aí rolando.
É muito legal isso, cara, pra época, né? Você imaginar que o cara já tava autoconsciente de que ele fazia parte de um movimento, e ele acaba fazendo um comentário sobre esse
movimento. Sim, mas é um comentário depreciativo,
depreciativo,
se não me engano.
Depreciativo, exatamente.
Porque Alex, um vilão, ora bolas.
É lógico.
O Alex, isso me lembra um pouco lá Dolce Vita também. Tem uma sequência onde a Anita Ekberg tá vindo de viagem, ela é entrevistada por vários jornalistas, eles vão falando vários movimentos, né, cinematográficos, e ela vai discorrendo, ela vai falando, alguns vão falando sobre. Então me lembra um pouco isso, entendeu?
O Dr. Mabuse, assim como outro filme já comentado do Fritz Lang e o M, ele tem características expressionistas, mas muitos apontam como sendo filmes mais precursores do que viria a se tornar o cinema noir do que do próprio expressionismo alemão em si, né? Tem muita discussão em torno desses filmes do Fritz Lang.
É porque ele se passa exatamente, no caso do Mabuse, né? Ele foi feito exatamente no período, então ele acaba se encaixando ali. Porque, na verdade, o cinema noir, ele é todo influenciado pelo expressionismo. Até o Fritz Lang, quando foi pra Hollywood, ele foi fazer filme noir também, né? Então, ele é realmente inspirado pelo expressionismo. E o Mabuse, ele é uma história de crime que tem ali alguns toques de sobrenatural, porque ele hipnotiza as pessoas e tal. Mas ele é basicamente uma história de crime, né?
É uma trilogia de filmes.
Vai até a década de 60 com Os Mil Olhos do Dr. Mabuse, né? Uhum. Tem muitas coisas que a gente vê hoje em filmes policiais, né? A perseguição, a caçada do promotor público que vai atrás de um famoso jogador que tá roubando de todo mundo. Ele trapaceia nos jogos, lesando muita gente. O Mabuse é um personagem que o nome do filme é Dr. Mabuse, o jogador. Então a primeira vez que a gente vê o Mabuse, ele tá com várias fotos de personagens que ele interpreta, que ele encarna mesmo pra poder jogar, e segurando essas fotos como se ele estivesse jogando mesmo, segurando essas fotos como se segura um deck de cartas, né? Então é como se ali o cara é o jogador, mas ele não tá jogando simplesmente, ele joga com vidas. O Fritz Lang, ele cria, assim, tematicamente imagens fabulosas que ajudam muito a contar a história, sendo um filme mudo. Aliás, uma coisa que muita gente, que eu sei que o pessoal que ouve aqui o Cinecast não é o caso, mas, né, o pessoal que tiver desavisado, que for ouvir o podcast sem conhecimento de cinema mudo, quando a gente vê o cinema mudo representado atualmente, as pessoas tendem a criar cenas com que todos os diálogos eles são representados por telas, sim, né? Quando na verdade não é assim, não era assim.
Sim.
Muito você construía cena na sua cabeça, né?
Exatamente.
A própria interpretação dos atores do filme.
Uhum. Exatamente. Então você tem longas cenas de diálogo e o cara tá falando e você tem que interpretar o que ele tá falando pela forma como ele fala, pelas expressões corporais, pelas expressões faciais, e só depois que aparece lá um não, né? Você fala, hã?
Que maldade. Não é bem assim, né? Mas...
Exagerando um pouquinho, sendo um pouquinho expressionista na questão.
Ficar 30 segundos gesticulando e falando uma linha de diálogo.
É, mas né, tinha essa coisa. Então você tinha que interpretar muito o que estava acontecendo. E o Mabuse é um filme que são 4 horas e meia, então você tem que interpretar muito o que está acontecendo, né? Então uma das coisas que mais me encanta nos filmes desse período é que ele força o espectador a utilizar a imaginação, né? Ele força o espectador a criar certas coisas em cima daquilo que ele tá vendo. Como, por exemplo, uma leitura de histórias em quadrinhos que você tem que preencher o espaço em branco entre um quadro e outro.
Sim,
aqui você perfeito. Tem que preencher o que o cara tá falando, né? Então, eu adoro, assim. Eu acho que é um exercício mesmo, não só o exercício que foi o filme, a produção do filme, mas o exercício pro próprio espectador. E o Dr. Mabuse tem muito disso. Ele é um filme muito rico nessa questão, assim. Inclusive, é um filme que faz referência ao uso de drogas, né? Um dos capangas do Dr. Mabuse usa cocaína e o Mabuse fica pé da vida com o cara e tal. E ele acaba, inclusive, no final, perdendo uma batalha maravilhosa, muito bem construída, né? Um tiroteio no meio da rua, por conta desse cara que tava chapadão. Inclusive, uma cena que me remeteu muito ao Scarface, cara.
Olha aí, as influências.
Porque o cara, ele tá no meio do tiroteio e ele começa a usar cocaína, né? E ele, aí ele fica loucão e tal, e ele acaba perdendo a luta justamente por conta disso. E me lembrou imediatamente o Scarface.
Ô Alex, só pra esclarecer aqui pro ouvinte, que pode não saber, mas esses diálogos, né, que apareciam, enfim, e esses intertítulos que a gente chama, né? Uhum. Parecia aquela projeção com o não, por exemplo. O cara falava, falava, parecia aquele não escrito ou alguma outra coisa. Isso é um intertítulo, né, que a gente chama. E que, obviamente, o cinema mudo utilizou muito, né? Porque algumas coisas precisavam ser ditas, não tem muito jeito, né? E você não tem o som, então você usava o intertítulo pra somar aí a narrativa, né?
Porque apesar de a gente ter feito a brincadeira com o não, no próprio Dr. Mabuse, o Fritz Lang usa diálogos gigantes que você chega a ficar um bom tempo lendo o que tá...
Inclusive o texto rola, né? Vai rolando, assim.
Isso talvez seja até um problema de síntese ali, porque é talvez um pouco... Bom, digamos em termos, é um pouco complexo demais para quem não está acostumado, entende? Eu estava acostumado com os diálogos enxutos e elegantes de Metrópolis, por exemplo. Quando eu assisti o Dr. Mabuse, que, claro, não assisti esses filmes na ordem, evidentemente, né? Foram caindo no meu colo e eu fui assistindo. Então eu estranhei realmente o Dr. Mabuse por conta de sua linguagem bem rebuscada nos títulos.
Ele é muito sofisticado, ele é muito sofisticado no texto, porque ele é muito rico, ele quer fazer uma análise mesmo do porquê do jogo, né? O porquê nos entregamos a ganância. Então ele realmente é quase um texto literário ali, né? Algumas coisas ele provavelmente tirou do próprio livro de onde se baseou.
Ele e ela.
Sim, sim, é.
Um exercício sensacional. Tanto que nós não mencionamos que Nietzsche e Freud influenciaram bastante a narrativa, vamos dizer, do expressionismo cinematográfico alemão.
Não, também dá pra perceber uma pequena evolução dos intertítulos aí que vocês mencionaram, né? Que no começo a gente só tinha um fundo preto com letras brancas, né? Mas aí a gente já começa a ver, né? Se é um bilhete que o personagem vai ler, então o bilhete é escrito e ele é filmado, né? Sim. É um cartaz na parede, então a gente lê o cartaz, a gente não lê um intertítulo propriamente dito, né? A própria maneira de como conversar com o espectador foi evoluindo no cinema mundo, né?
No Caligari também você vê, quando ele tira até o cartãozinho dele, está escrito lá, Dr. Caligari e tal, então você consegue ler algumas coisas, né?
É que assim, no Caligari tá só escrito Dr. Caligari, né? No Mabuse, é quando ele mostra... Né, cara?
Ah, não, sim, é diferente, com certeza. Mas você a ideia já tava lá, né? A ideia tava...
Sim.
Você usa no próprio filme como parte da narrativa mesmo, você colocar isso dentro do filme.
Em 26, nós temos Fausto, de Murnau. Favorito.
Que é um filme desse, talvez o segundo depois do Vampiro de Düsseldorf, que eu mais tenho amor por ele. Uma, porque eu vi esse filme incauto quando criança na TV Cultura e me aterrorizou de uma forma profunda, sabe? Que eu me lembro até hoje. Sim, porque o filme ele é muito escuro e sinistro, e ele conta essa história clássica também. Acho que o Alexandre citou Goethe, que é inspirado o personagem Faust, que é a lenda do homem que vendeu. Até o Chapolin Colorado já fez uma versão bacana, inclusive o Pulões, né?
Meu Deus, não vamos falar de Chapolin Colorado. Vamos estabelecer um limite para as referências.
É legal. Não Deus seja ranzinza, Harold Stricker.
Harold, pior que Chapolin, o episódio é bom mesmo.
Porra, Chapolin Colorado. Vamos falar de Fausto.
Foi o filme de maior orçamento da época por conta da confiança que tinham no Murnau, que o filme seria um sucesso, então deram praticamente dinheiro infinito para ele fazer o filme, e você vê que ele abusa de efeitos especiais muito elaborados. Desde o início você já vê aquela própria cavalaria do Apocalipse, o anjo, as tomadas, e a gente tem a figura do Emil Genis, que é um dos gênios também desse período. Inclusive, curiosamente, foi o primeiro ator a vencer o Oscar de melhor ator dos Estados Unidos. Infelizmente, por conta do cinema falado, não pôde continuar com sua carreira por conta do forte sotaque que ele tinha. E nesse filme ele faz um Mefistófeles aterrador. A cena que ficou na minha mente desde daquela primeira vez que eu comentei com vocês, que vi quando criança, é quando o demônio é evocado por Fausto pela primeira vez e ele aparece sentado nos cantos, a figura do Emil Genis cumprimentando o Fausto, tirando o chapéu, sabe? Aquilo me aterrorizou de uma forma que eu acho que Fausto é um dos grandes filmes aí já do cinema de horror em si. Já você pode colocar no cinema de horror, mesmo ele sendo dividido em duas partes, por assim dizer, que muitos consideram a segunda narrativa, a tragédia da Gretchen, consideram talvez até monótona, né, diferente daquele começo mais aterrador e bem, com características bem fortes do expressionismo alemão, mas ainda assim um filme que pode ser colocado nesse nicho do que se tornaria o cinema de horror.
Eu particularmente adoro aquela cena em que o diabo está abrindo suas asas sobre aquela maquete que é a cidade do nosso personagem principal. Aquilo é tão bonito de se ver, ele abrindo suas asas e, portanto, cobrindo a cidade com a peste, com a doença. Assistir Fausto é um desbunde. É sempre magnífico, é sempre megalomaníaco. Por exemplo, outra cena também que é tão desimportante, ela serve apenas para estabelecer Fausto como um inescrupuloso que está, claro, que encantado pelas promessas do diabo, é quando ele viaja com o diabo até a Itália.
Sim, é sensacional.
Apenas e simplesmente para mostrar para nós que o personagem acabou por dormir com uma bela donzela até então, pois não? E a viagem que ele faz é linda. É uma viagem que a câmera faz por maquetes muito lindas, um sol artificial ao fundo. E aí você vê a câmera descendo naquela maquete do palácio onde está ocorrendo a festa de noivado dessa vítima. E quando ele pousa, nós temos uma cena de gênio da lâmpada, porque o diabo coloca Fausto como um homem de muitas riquezas, um homem de um outro reino, que vem acompanhado por um séquito e dois elefantes.
É, sim.
Elefantes falsos, evidentemente, mas estão lá na cena. Que coisa magnífica, que coisa cara.
Falando de efeitos especiais pra época, que é muito interessante, acho que talvez você vai gostar e se lembrar, é quando as letras aparecem no contrato do diabo, sabe? Que elas vão queimando, assim.
Isso.
Hoje em dia, você vê, você pensa, poxa, não deve ser difícil, mas imagina pra época o trabalho que deve ter tido pra ser feita aquela única cena.
É, aquilo não foi feito com limão e urina.
Olha aí, e o sol, né? E a lanterna, não deu. Cara, é muito interessante a construção dos cenários. Você vê que, já dito, quando Fausto invoca Mefistófeles, aquelas ruas são características demais do cinema expressionista alemão. Tanto da iluminação, que até é curioso que o Emil Jannings, mesmo ele sendo a figura demoníaca, às vezes ele aparece sendo iluminado com faixa de luz vindo do céu, cara. É muito interessante, é maluco esse uso de luz que o Murnau faz nesse filme. É, sem dúvida, uma obra sensacional que funciona muito bem até hoje. Eu aconselho para as pessoas que forem assistir, pelo menos assista até a juventude de Fausto, que é antes da virada. Eu aconselho, aliás, ver o filme inteiro, mas caso você queira acompanhar essa parte de estudo de história cinematográfica, você ver até a juventude de Fausto para você ver a interpretação do Emil Jannings, que é algo sensacional. As caretas que ele faz não é uma careta engraçada, sabe? Ele é um personagem caricato, até overacting, por assim dizer, mas o contexto da narrativa, afinal, ele é o diabo, poxa. E é sensacional, ele não é engraçado, ele é aterrador, a não ser uma parte que o Harold até bem lembrou em off, quando ele chega a ser engraçadinho com uma certa personagem curandeira, mas na maioria do tempo ele é imponente, ele causa presença na tela.
É verdade, ele é extremamente expressivo e ele precisa ser assim, né? Eu acho até que ele puxa um pouco da farta imaginação que católicos tinham sobre o diabo, né? O diabo era muito careteiro, ele também é careteiro. Claro, estamos dentro do expressionismo alemão e todo mundo é careteiro, mas ele também poderia ter puxado por essa tradição católica. Estamos na Alemanha e lá eles são mais protestantes que outra coisa. Mas enfim, de qualquer maneira, certas imagens não se consegue apagar. É quase arquetípico o negócio. A lascívia, a língua balançando feito cobra. E claro, podemos entender outras coisas também sobre o sexo com isso. Mas é um filme adorável de se ver. Gostaria só de falar uma coisa sobre arquitetura que me faltou falar lá em Golem e que aqui se repete também. A arquitetura, ela meio que é uma extensão do terreno. Parece que é o terreno que se ergueu para construir aquelas casas, porque existem vales, existem picos e existem vales. Eu não sei se vocês já puderam reparar isso, mas dependendo da luz que cai sobre o cenário, você até pode entender que é natureza pura, não existe uma construção, portanto, é uma coisa muito orgânica, é isso que eu quero dizer.
Sim, sim. Aliás, eu recomendo para quem quiser ir atrás, o Faust se encontra em domínio público atualmente, e é meio difícil de achar pela internet. Eu vou ver se eu consigo, talvez, se não me engano, no Internet Archive lá, eu acho que eles disponibilizam a versão da Criterion Collection, que ela é uma resolução bem bacana, remasterizada assim, e você nota bastante desses efeitos, toda essa magia que tem esse filme do Murnau.
Achei interessante, Harold, você ter falado da naturalidade como os prédios, né, as casas, as construções se erguem a partir do terreno, né? No fundo é assim, né? É, se lá para os personagens, às vezes, uma silhueta, uma sombra é suficiente, né? A silhueta da cidade também, às vezes, é o suficiente para passar a mensagem, né?
Exatamente. A simplicidade não é simploriedade. É arte muito bonita. Nós temos em 27 Metrópolis, de Fritz Lang. Obviamente, não vamos entrar em detalhes aqui, até porque existe um cinecast totalmente dedicado a este filme. Pois não? Então vamos pular Metrópolis, não que ele seja desimportante de maneira alguma, mas vamos prosseguir aqui com M, o Vampiro de Düsseldorf, de 31, também dirigido por Fritz Lang. Primeira pergunta para o Edu Rai. Esse é o primeiro filme falado do movimento?
Sim, é o primeiro. É, inclusive, é o primeiro filme falado que usa tanto a fala quanto o efeito sonoro em prol da narrativa. A gente já tinha tido antes, como já tinha dito, Jazz Singer, por exemplo. Só que era um musical, né? Não usava a voz em si para mover o filme, ou os barulhos, ou o silêncio, que é, cara, é sensacional o uso que o Lang faz do silêncio de forma narrativa. Então esse é um dos filmes mais influentes da história do cinema. Você vê reflexos dele até hoje.
Não, total, total. O M, cara, é de uma sofisticação e de um trabalho de composição de narrativa. Até falei, né, que o Léo tinha visto um protoplano sequência, eu concordo com ele, já dentro desse filme. O quanto esse filme vai revolucionar, né, cara? A questão da estrutura narrativa dele. Cara, o final desse filme, inclusive, é uma das coisas mais sensacionais é absurdo. Que eu já vi em termos de cinema, cara. Aquele julgamento do criminoso por aqueles outros criminosos do submundo, né? Nossa, cara, aquilo é fantástico, cara. Fantástico, fantástico, fantástico.
E é o Peter Lorre também, que iria desenvolver uma carreira de sucesso nos Estados Unidos posteriormente. Ele ficou bastante conhecido fazendo filmes de terror, inclusive, da Universal. Ele participou de Casablanca. E ele é um ator fora de sério. A expressão que ele dá pro assassino... Aliás, acho que é até bom comentar, porque muita gente... Existe essa dúvida de muitas pessoas ao ouvirem o nome O Vampiro de Düsseldorf e associarem o filme a um filme de vampiros, mas não é um filme de vampiros. Na verdade, é um filme sobre o serial killer, e eu arrisco-me a dizer que é o primeiro filme de serial killer não sobrenatural já feito. Não um serial killer desses que você pode encontrar na vida real.
Sim, sim, sim. Que inclusive tem medos, né? É totalmente humanizado o serial killer, né?
É um tema muito interessante.
É um tema forte, infanticida, né? Ele é um infanticida, então, enfim, é um tema fortíssimo. E, cara, esse filme tem umas coisas assim, o começo desse filme, então, com a menininha cantando, lembra? E brincando, coisa. Nossa, que coisa sensacional. A câmera de cima, vendo ela brincando com as outras crianças, cara. A forma, a expressão do assassino, do serial killer, né? A forma como ele é marcado pelo casaco com o M, a utilização da luz, cara. Eu diria que, óbvio, o M vai influenciar o noir, assim como os outros filmes. Mas muita gente vai dizer que ele vai se encaixar mais no noir do que no expressionismo alemão em si. Eu diria que, obviamente, ele tem as características do expressionismo alemão, porque ele é influenciado pelo mesmo, né?
Sim.
Mas ele já é um filme muito mais pra esse lado.
Acho interessante a Alemanha dessa época discutindo o fascismo, né? Esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos, né? Quem fiscaliza os fiscais, né? E é o que a gente vê aí, que acontece no filme, que isso aí sai do controle, né?
Sim, esse filme, ele foi feito bem próximo da ascensão do partido nazista lá no parlamento alemão, que Hitler teria poder total como chanceler e se tornaria aí o que se tornou. Inclusive, o próprio M, quando os nazistas subiram, o filme foi proibido na Alemanha, que vários anos sem passar nos cinemas.
O dono do estúdio onde foi gravado o M, ele era membro do Partido Nazista,
perfeito.
E ele começou a perceber que o filme talvez estivesse querendo fazer algum comentário sobre os nazistas, né?
É porque é total o reflexo da sociedade da época. Aquela cena que chega até, se não fosse trágica, seria cômica, da inspeção das pessoas sendo acusadas de serem um assassino e sendo, tendo seus documentos revistados. E alguns estão, inclusive, com o documento certo, e um homem é preso só porque tinha um jornal dentro do bolso. Todos vão sendo presos por aquele detetive ou legislador, ou o que seja, que a gente já disse no próprio Dr. Mabuse, uma característica aí do Fritz Lang de trazer essas forças policiais e no M de uma forma muito interessante, até como se fosse um proto-CSI, por assim dizer, que eles utilizam técnicas forenses modernas pra época pra localizar esse assassino, né? Tá aterrorizando as crianças, e a gente vê esse reflexo desse período de opressão à população alemã claramente no Vampiro de Düsseldorf.
É, eu acho engraçado que no final quem localiza o assassino não é nada dessas técnicas modernas, na verdade são aqueles mendigos, né, aqueles marginais. Sim. Que estavam ali na rua que vão localizando o M e o marcam, né? Então, enfim, achei isso interessante.
Quem o identifica é um cego, né?
É.
Sim.
E ele o identifica por um assobio, aliás, pelo primeiro leitmotiv do cinema, né? A Perfeito. Gruta do Rei da Montanha, da suíte Peer Gynt de Grieg. O leitmotiv foi inventado lá por Richard Wagner, né, em uma de suas óperas, que agora eu não vou lembrar qual é, né, que é um tema musical recorrente que marca uma situação, uma pessoa, um personagem, um objeto, uma sensação, né? E aí, por vários momentos no filme, né, M, nós identificamos a presença do assassino pelo seu assobio, né?
Curiosamente, a primeira vez que o cego percebe isso é usando o próprio leitmotiv, pra você ver como o Fritz Lang tá utilizando o efeito sonoro, o leitmotiv, como narrativa do filme. Isso pra mim, em 1931, é sensacional, cara.
É, sim, com certeza.
Ah, aliás, falando de música, me corrijam se eu estiver errado, que faz tempo que eu vi o filme, infelizmente não pude revê-lo pra esse programa. Existe uma cena em que um instrumento está sendo tocado para crianças, e uma pessoa tampa os ouvidos nessa hora. Sim. Porque o som, a princípio, é desagradável. Aquela música Perfeito. Está desagradável. Essa é a primeira música do filme? Ou é a única música do filme, a não ser Peer Gynt, claro?
Eu creio que sim. E é diegética, né?
É diegética. E tem a menininha cantando no começo, talvez, né?
Ah, é verdade. É verdade.
E tem uma brincadeira narrativa interessante, né? Porque quando o rapaz... Tem até um rapaz que fecha o ouvido assim pra não ouvir a música, aí a música cessa. Aí ele abre o ouvido, a música volta.
Exato. E isso é colocado de uma maneira tal que aí me surge uma nova pergunta. Esse filme tem pouquíssima interferência musical.
Sim.
Isso é por conta do fato que Fritz Lang não gostava da captação sonora?
Olha, Harold, eu não posso afirmar, mas eu creio que seja por conta de a sonoridade estar sendo recém-utilizada no cinema, né? Você vê que vai demorar até vários filmes, não só o M, mas filmes que iriam utilizar de som. O próprio Drácula norte-americano da Universal, ele praticamente não tem música no filme, né?
É, eu acho que eles ainda estavam aprendendo a utilizar, né, Harold? Então, e o Fritz Lang, como sempre, já estava colocando narrativamente o som de uma forma incrível, né? Mas enfim.
Sim, acho que eu já citei, devo ter citado essa cena aqui umas 3 vezes no Cinecast, mas me apavora até hoje ouvir os gritos daquela mãe no começo do filme, quando a primeira menina desaparece, que o Fritz Lang dá um plano na escadaria, como se fosse mesmo um abismo. Depois ele dá um plano no prato da criança na mesa posta, que a criança não vai voltar, com aquela mãe chamando Elsie, Elsie, você sente o desespero na voz da mãe, e depois é mostrado o balão que o assassino deu pra ela voando entre os fios de energia. Cara, isso é de um peso que é absurdo, assim, de incômodo, sabe? De você imaginar que aquela criança foi assassinada e talvez, não se dá a entender, mas talvez até molestada sexualmente pelo assassino. Olha aí o surgimento do Fred Krueger da vida aí, mas não sobrenatural, cara. E é pesadíssimo tu imaginar. E a cena é sensacional.
Ô, Léo, aí me parece um efeito Kuleshov sendo utilizado já da sua maneira mais clássica, né?
Verdade. Puta, bem lembrado essa cena. Você vê, né? A violência não precisa ser plástica, né? Você consegue sentir o horror mostrando um prato, mostrando uma escada, mostrando uma bexiga. Putz, cara, bem lembrado, cara.
Muito bom.
E outra curiosidade, se falando do Peter Lorre, que a interpretação dele é tão boa que no final do filme a gente é levado pela situação do personagem a ficar até compadecido por um assassino sádico de crianças, cara.
Verdade, verdade. Sabe? Aquela na cena do julgamento, sim, porque ele começa a combater os argumentos daqueles bandidos. Primeiro porque eles são bandidos, né? Eles também matam, eles também são assassinos que estão julgando um outro assassino. Então você fica naquela coisa do... Ué, peraí, quem tá com a razão? Que história é essa? Calma aí, né? Vamos parar pra analisar. E ele ali, o defensor, alega que ele é louco, né? Ele não responde pelos próprios atos e que ele deveria ser entregue à justiça. Muitas vezes a gente quer que a justiça seja feita com as próprias mãos, né? Mas a gente sabe, no fundo, que o certo não é aquela situação, não é ele sendo julgado por pessoas que não têm ética, que não têm moral, que não têm a capacidade de julgamento, e sim por quem deveria julgá-lo, que é de fato a justiça. E a mensagem final do filme, aquela coisa de...
Você escolhe suas crianças?
Exatamente. Isso não vai trazer as nossas crianças de volta. Nós temos que aprender a cuidar melhor das nossas crianças, cara.
É sensacional, porque, como você bem disse, ele tem um advogado de defesa, mas quem se defende é o próprio assassino. E ele começa a apontar pra esse tribunal, porque, só fazendo um resumo rápido, nessa perseguição, a polícia está atrás do assassino e os criminosos também estão atrás do assassino. O que acaba até gerando algumas cenas cômicas, como aquela que ele é encurralado, que é até bem engraçado, isso, né?
Não, e que fotografia, né,
cara? Sensacional.
Cara, a fotografia... Principalmente na parte do julgamento, ele com a cabeça baixada, aquela
ajoelhado,
sombra.
Costa.
Nossa, lindo, 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 lindo. Cara, que sequência fantástica, que cena bem feita, putz, Julio.
Ele fica abraçado numas grades ali, né?
Isso, exatamente, Léo. Exatamente. E quando ele tenta sair pela porta, que vem um monte de gente segurando ele, os caras batendo na mão dele, batendo no joelho, ele cai. Nossa, cara, aquela construção é muito legal, é muito bem feito, impressionante, tem muita verdade ali, cara. Sim, impressionante.
O desespero que o Peter Lorre demonstra é completamente crítico.
É absurdo.
Você acredita mesmo que ele é um cara com sérios problemas mentais, a forma como ele esbugalha os olhos e fringe as mãos assim perto do peito. Sim. Cara, é sensacional.
Que atuação, e eu gosto muito da atuação de um dos bandidos que usa um chapéu toda hora e fica com aquele semblante de eu sou o cara que manda, entendeu? Eu sou o bandidão.
Que é no ar total, né?
Muito no ar, é muito no ar, exatamente, muito no ar. Exato.
Uma coisa sobre o M, que até o Bruno levantou isso, né? Da questão de chegar no final e fazer vocês se perguntar a questão das crianças, é a forma como ele começa, né? Vocês lembram a música que a menininha tá cantando, né?
Sim. Sim.
E a mãe até fica brava. Parem com isso, vocês estão cantando isso aí é uma música, né, tal. E que reflete que essas crianças que estão tão próximas da morte, tematicamente, ou tratando a morte de uma forma tão natural,
né? Como se fosse uma brincadeira, né?
Elas vão se tornar, se a gente não cuidar dessas crianças, elas vão se tornar esses caras que estão tentando julgar o assassino na base da emoção e não na base da imparcialidade da justiça, né?
Sim. Exato.
Então é uma boa rima que ele cria, porque ele faz a pergunta referente lá ao começo do filme, né? As crianças que a gente vê no começo do filme. E uma curiosidade sobre o Peter Lorre, né? Vocês estavam falando da interpretação dele, que é maravilhosa, e realmente a cena que ele está sendo perseguido é de uma angústia tremenda, você sente realmente pelo personagem. Ele era um ator de comédia antes do M. Então, às vezes a gente fica nessa, né? Porra, mas o cara é comediante, ele vai fazer um filme de suspense, né? Porra, ele é um ator antes de mais nada.
Exatamente.
Então, ele realmente mostra, tanto que depois, né, um ano depois, ele vai fazer a primeira versão do Homem que Sabia Demais, do Hitchcock, né?
Não, ele é um grande ator, versátil, como a gente tá falando, e tem uma cena dele que eu acho que mostra bem essa versatilidade, quando ele se esconde naquele prédio, né, quando ele tá escondido, ele fica nas sombras, assim, e quando os caras se aproximam, o olho dele esbugalha, ele fica olhando, assim, pra ver se alguém vem, aí de repente ele dá aquela, sabe, aliviada e volta a ficar tenso de novo, e aquilo deixa você tenso. Cara, e só no olhar, não fala nada, ele só fica olhando, assim, fica espreitando naquelas sombras. Nossa, muito legal aquela cena, muito bem feita.
Sim, é sensacional. E Costa, né, já até citamos que no filme há uma tentativa de um protoplano sequência, como diz o Léo, e também esses planos longos que ele faz. É muito legal você ver o Lang, nessa época, utilizando bastante traveling pra filmar em 31, sabe? Coisa, um conceito que não era tão comum pra época, né?
É, ainda tem muito aquela questão da câmera mais parada,
sim,
né?
Mas ele utiliza bastante.
Ele já começa, assim, uma movimentação de câmera bem, bem interessante pra aquela... O próprio plano sequência que a gente falou, tem uma câmera que passa por dentro de uma janela. Aquilo ali, pra mim, pra aquela época, é fantástico. Aquilo ali não tem mais o que falar. É sensacional.
5 estrelas no filme.
Bem que poderiam ter retirado o vidro da janela. Aquela parte ali não
precisava de vidro, né?
É, verdade.
Que
bobagem, né? Que bobagem.
Verdade. Mas é porque, como a gente falou, é a questão da tentativa da época, né? Aí abriram a janela, a câmera vai e entra, né? Poderia já a janela ficar aberta pra ela entrar de cara, né? Ficaria mais... como é que eu posso dizer? Mais suave e melhor conduzido, né? Mas, pô, pra aquela época, ele ter feito... Só ele ter pensado em montar algo daquele tipo, a câmera que sobe, que entra... Nossa, pô, parabéns.
Claro, claro, claro.
Que depois o nosso querido Orson Welles vai fazer lá no Cidadão Kane, né? Tem uma câmera também, sim, que ela sobe, ela, só que ela passa pela claraboia, só que é nitidamente um fade, né? Entre uma cena e outra. Não tinha como, né?
Sim, até ele usa...
É um relâmpago, né?
Sim. No M ele também usa um plano que ele filma de cima em um corredor que parece parte do telhado do... que também seria feito pelo Orson Welles, o Cidadão Kane, e no M o Fritz Lang já fez uma tentativa de fazer um plano desse tipo. Cara, M é sensacional. É um filme, na minha opinião, é obrigatório.
E é isso, minha gente. Chegamos ao fim, a gente precisava acabar. Acabamos desta forma com um excelente filme M. Nós gostaríamos que vocês continuassem essa conversa nos comentários logo abaixo, estendam essa discussão, conversemos sobre esse movimento que foi tão importante e tão lindo e tão criativo como foi o expressionismo alemão. Até o próximo programa.